Tá no ar, então vamos lá. Fala pessoal, estamos aqui para mais um episódio do Sem Servidor, seu podcast sobre serverless em português. E o assunto de hoje é sobre monitoramento e observabilidade no mundo serverless, né? Um assunto bem importante. E a gente vai explorar bastante isso hoje aqui com o nosso convidado, que eu convidei, né, para fazer esse papo comigo aqui. E aí eu estou, né, na presença do Bruno Pereira, né, que ele é CEO da Evenworks. Tudo bem aí, Bruno?
Opa, tudo bom, Ivana? Obrigado aí pela oportunidade de a gente falar, né, sobre esses temas, né, que são super atuais e quase obrigatórios para os times que trabalham com serverless hoje. Sabendo que você já tem uma experiência super legal com serverless em produção também, sempre um prazer ali trocar ideias e experiências sobre esses temas.
Legal, obrigado também aí por ter topado, né, de participar aqui, né, de dedicar um tempinho para compartilhar conhecimento aí com a nossa comunidade de serverless no Brasil. E aí, antes de a gente entrar mesmo no assunto aí, no tema do episódio, né, como é de praxe, né, a gente espera ouvir também, né, a história, né, da pessoa que está aqui conversando. Então, conta um pouquinho da tua história aí, né, profissional, né, e especialmente como que entrou nesse mundo de serverless, né, como que toca esse mundo de serverless.
Legal, bacana. Vou tentar trazer enfim, um resumo ali aqui do que me levou até primeiro cloud, né, e depois, naturalmente, imerso em cloud, vieram os modelos de servers e tudo, né? Bom, eu originalmente era desenvolvedor de software, né, até ainda programo eventualmente algumas provas de conceito, algumas coisas simples, mas hoje, cara, estou bem enferrujado já. Mas originalmente eu trabalhei com desenvolvimento de software, principalmente Java, integração, workloads mais enterprise. Tive a sorte de passar 3 anos dentro da Globo.com, né, numa época lá que era bem interessante e pré-cloud, né, mas já tinha uma questão de ter uma arquitetura escalável horizontal, mas uma arquitetura que pudesse crescer de acordo com a demanda, né? E era uma época que a gente estava. Eu trabalhei dentro da plataforma de usuários, né, que era, enfim, autenticação, autorização. Todos os produtos da Globo.com na época eram clientes da nossa plataforma, então tinha Cartola, Globo Vídeos, um monte de coisa, né? Tinha Globo Mail, né? Qualquer coisa que desse um pequeno problema na nossa plataforma impactava rapidamente muita gente, né? Então foi legal porque a gente teve que aprender alguns conceitos interessantes sobre teste de carga, uma arquitetura escalável horizontal, como desenhar algo que de fato fosse funcionar com um volume de acesso bacana, né? Então isso foi uma boa preparação para o que veio logo depois, né? Eu tive sorte, então, de ficar 3 anos imerso nesse contexto que exigia uma maturidade da engenharia e algumas habilidades ali de teste de carga que não eram tão comuns, né? E nessa época eu trabalhava numa empresa que foi a primeira parceira da Amazon Web Services na América Latina, né? Que chamava Concrete Solutions, empresa que depois foi vendida para Accenture, mas foi depois que eu já tinha saído, né? E lá para 2009, 2010, eu comecei a trabalhar com cloud, né? E aí essas coisas de teste de carga, escalabilidade horizontal, um monte de coisa que era importante fazer nesse contexto de aplicações que eu tinha desenvolvido, se tornou muito mais poderoso com a nuvem, né? Você de fato conseguia ter autoscaling, uma infra muito mais programática e automatizada. Eu falei, cara, isso aqui vai mudar bem como que as coisas funcionam, vai, ao mesmo tempo, habilitar que várias empresas até de tamanhos menores conseguissem ter acesso a coisas que antes eram muito restritas a ambientes mais sofisticados, né? E lá para 2010 eu comecei essa guinada para me especializar mais em cloud. Entre 2010 e 2013 eu ainda fiquei nessa empresa lá, Concrete, durante um tempo trabalhando com clientes que iam para a nuvem de um jeito ou de outro. Às vezes eles começavam num jeito que era quase uma hospedagem, só que em nuvem, né? Depois a gente começou a ter uma visão um pouco mais forte de arquitetura cloud native. E aí em 2013 eu empreendi pela primeira vez. Eu saí lá da Concrete e criei a Rivendell Tecnologia. Foi a minha empresa, né, primeira empresa, né, trabalhando com nuvem de uma forma dedicada 100%. A gente apoiou várias empresas, assim, mais ou menos 300 empresas, a saírem, né, migrarem para a nuvem ou começarem da nuvem da forma correta, né, que a gente imagina, né, pensando na arquitetura cloud native, pensando formas de extrair valor, né, do que eles estão contratando. E depois de alguns anos nesse processo, a gente começou a encontrar muitos ambientes que já eram serverless, né, ou pelo menos parcialmente serverless. Até comentando o primeiro contexto que a gente teve com serverless, normalmente eram arquiteturas que primordialmente rodavam em máquinas virtuais e coisas mais tradicionais, com aquela camadinha reativa, alguma coisa de evento, filas, usando já o Lambda e alguns serviços ali como SQS e SNS. E progressivamente, né, acho que foi 2015 em diante, que a gente começou a ver o Lambda de forma mais robusta, né, em produção, a gente começou a encontrar mais e mais esses ambientes. E nosso papel na época da Rivendell era fazer managed services, fazer consultoria de empresas indo para a nuvem, ajudando elas a ter sucesso. A gente teve que aprender, né, como gerenciar, como monitorar, como tratar, né, de workloads serverless com a mesma maturidade que a gente já fazia para outros ambientes, né, outros perfis de aplicação. Mais ou menos na mesma época estava crescendo bastante também o Docker e formas de executar aplicações como containers, né? Isso mudou bastante o modelo, né? Como o pessoal fazia monitoramento e operação antes, como precisou ser, né, um modelo novo. E aí acho que nosso papo hoje acho que vai exercitar bastante essas transições, né? Mas o meu ponto de contato inicial com o serverless veio através desse trabalho com clientes, adotando a nuvem e aí começando a construir e publicar aplicações de um jeito diferente. A gente precisava ser capaz de apoiar eles a tomarem boas decisões e resolver esse problema, né, de monitorar seus produtos em produção, sendo eles serverless ou qualquer outro tipo de runtime. A gente precisava ser capaz de fazer isso acontecer.
Vai ser bem legal fazer esse papo, né? E que acho que tem bastante experiência para compartilhar. O papo vai ser bem legal. E para a gente entrar daí já no tema aqui do episódio, né? Que é monitoramento e observabilidade, né? Eu queria ouvir um pouquinho de ti, primeiro assim, né? A gente tem, né? O público que escuta aqui o podcast é bem variado, né? Em termos de senioridade, inclusive, né? Então, puder conceituar rapidamente o que é observabilidade, né? O que é monitoramento, né? E tal, né? Observabilidade acho que é um termo mais amplo até, né? Para isso, né? Rapidamente conceituar e aí depois a gente já vê como que isso se conecta com o server.
Ah, eu vou trazer um pouco da terminologia que eu gosto de usar, né, que entende o monitoramento como algo que a gente já faz há bastante tempo. Ele é muito focado ali em telemetria, né, em medição de disponibilidade, coisas um pouco mais básicas, né? E a observabilidade eu considero como algo um pouco mais amplo, né, no qual você usa diferentes técnicas e mais fontes de dados, né, primordialmente, para saber se você está com o teu produto saudável ou não, né? Você tem que fazer algo que não se limita àquela telemetria, ou você precisa procurar mais sinais, né, mais pontos de contato do seu produto com os clientes para saber se você realmente está com ele funcionando ou não. Então, eu diria que na visão que eu tenho, né, a observabilidade ela inclui o monitoramento, né, e inclui, de repente, algumas outras formas de coletar saúde do produto, não só a telemetria básica que a gente via, né, nos produtos digitais da primeira geração, né, pré-cloud e pré-serverless, né? Então, assim que eu gosto de chamar.
E aí eu já vou direto ao ponto aí, né, do assunto aqui, né? Por que, né, ter observabilidade com serverless, né? O que que tu pensa?
Acho que assim, enquanto no ambiente tradicional com máquinas virtuais, bare metal, coisas assim, você talvez conseguisse se safar com um monitoramento bem básico, alguma coisa como logs locais, etc e tal, o serverless ele te obriga a já ter uma maturidade com relação à observabilidade na largada, porque caso contrário você não vai ter nenhuma condição de saber se o seu ambiente está saudável ou não. E isso tem a ver muito com a forma como são executadas aplicações serverless, né? Se você pega, por exemplo, uma máquina virtual, enfim, um container até, você tem aquele conceito, né, de um endpoint, uma porta onde você pode conectar, você pode fazer um health check, etc e tal, e você pode até, se quiser, acessar via SSH um terminal, procurar logs lá e encontrar alguma coisa. Com serverless isso tipicamente não é possível, né? Você precisa externalizar os seus logs, você precisa ter formas de acompanhar a saúde do seu produto de um jeito diferente, né? Então você precisa fazer o que o pessoal acaba chamando, né, de instrumentação de aplicações e um processo, né, de gestão de logs de um jeito bem mais maduro, porque aquela função serverless que você executou lá, né, uma determinada vez, né, e pronto, se ela não enviou logs para algum local central onde você vai poder procurar e entender o que que aconteceu, você simplesmente não tem dado nenhum, né, porque é um ambiente mais volátil, né? Ele é criado, destruído, né, em alguns casos, a cada vez que você executa. Isso praticamente já te obriga a adotar um ferramental e técnicas de observabilidade mais modernas, né? O que eu acho que é muito bom na prática, porque ele já te obriga a começar com o que vai ser não sei se o estardart, né, mas um modelo mais maduro para monitoramento que te beneficia não só no serverless, mas em outros workloads também. Se você adotar a mesma abordagem que você vai ter que ter com funções serverless, isso também vai te ajudar a melhorar o seu monitoramento e observabilidade de workloads em qualquer lugar que estejam rodando, né? Então é bem interessante.
E acho que isso, né, até tu já tocou um pouquinho aqui, né, nesse ponto, né, sobre a diferença até, né, desse modelo mais tradicional, digamos assim, com serverless, né, que naturalmente tu utiliza muitos serviços do cloud provider, inclusive, né, e usa, né, snippets de código, né, fazendo um paralelo com a AWS, usa, sei lá, Lambda, né, para conseguir, né, fazer, ter código, né, que conecta, né, com todos esses serviços e tal. Então ele tem uma complexidade diferente, né, ele é diferente desse modelo, né. Como que tu vê os principais desafios, né, para conseguir fazer essa observabilidade, esse monitoramento, né, de serviços service? O que são os principais pontos de dor que tu percebe?
Eu acho que um ponto inicial que a gente tem que ver, principalmente dependendo da pessoa que está vivendo esses desafios, né? Se ela estava acostumada, já trabalhava num command center, num time de monitoramento há muito tempo, e ela aprendeu determinadas abordagens e ferramentas para monitorar o jeito que se fazia até aquele momento, ela talvez vai ter que desaprender para aprender de novo, né? Ela vai ter que se desembarcar de vários, não sei se são exatamente vícios, né? Mas formas de monitorar que não são mais efetivas. Claro que ainda vai ser, por exemplo, se você tem eventualmente aquele componente que é um serviço de VPN, de repente um banco de dados, você ainda vai ter algumas coisinhas que você pode monitorar do jeito tradicional, tipo endpoint e porta, né? Mas a abordagem em arquitetura serverless, de maneira geral, ela tem uma característica bem mais programática, né? Você tem que entender. Existe um modelo comum em serverless que você usa a arquitetura reativa, né? Você tem muito modelo focado em eventos, né? Você tem eventos no teu produto que vão disparar reações a ele, né? E, cara, isso para você falar para alguém que estava acostumado a monitorar um banco de dados, um storage, um negócio bem tradicional físico que tem recursos ali bem estáticos, né? Cara, isso desconstrói totalmente o que a pessoa aprendeu. Então, acho que primeiro tem que entender um pouco, né, como que o paradigma, né, de desenvolvimento de software mudou, né, para atender esse modelo do serverless, né? Você constrói software de um jeito diferente, não é mais aquele negócio, olha, eu tenho uma API escutando em tal porta, faz a requisição aqui, vê se volta status 200 ou não. Claro que você tem API serverless como, enfim, qualquer outro modelo, mas você tem muitas coisas que são reativas, né? Você tem, por exemplo, uma função que ela é executada e ela publica alguma coisa numa fila e você tem que consultar aquela fila para saber se foi erro ou não. Isso é um negócio que, para quem está acostumado a endpoint e porta, qual que é o tempo de resposta que é aceitável, cara, você desconstrói todo um ferramental. Então, eu acho que é fundamental entender que é um novo paradigma, né, de desenvolvimento, de runtime, de software, e você precisa aprender esse modelo mais programático para saber procurar pela saúde dos produtos da forma adequada, né, nas fontes de dados adequadas, que é um modelo bem diferente. E aí, se você pega alguém que está muito enviesado, muito acostumado a métodos tradicionais de infraestrutura, talvez essa pessoa não consiga fazer a transição, né? Talvez você precise ter pessoas que originalmente eram desenvolvedores de software e vão se tornar, de repente, system engineers, né? Essa habilidade de programação, né, ela é muito importante porque algumas coisas que acontecem no serverless, né? Você vai ter que subscrever um determinado tópico para receber alarme de erro. Cara, subscribe em tópico já não é um negócio que o cara de infra tradicional está acostumado a fazer. Como que eu faço isso? Em que linguagem? Como que. Então tem muita variação sobre como que você procura, né, por erros, como que você valida um correto funcionamento. Isso envolve uma mudança de paradigma forte que, principalmente os command centers tradicionais, o pessoal que estava fazendo monitoramento há 10, 15 anos, às vezes é mais fácil você pegar alguém totalmente novo e ensinar para essa pessoa como que ela monitora, inclusive serverless, do que você pegar alguém que, sei lá, tem tantos anos operando de um outro jeito, para ele desaprender e aprender de novo. A gente vê muita gente com dificuldade de fazer esse movimento, né?
E até daí, pensando, né, nesses desafios, né, que boas práticas você vê assim que o mercado já vem utilizando, os profissionais que já atuam, né, com ambientes serverless, eles vêm aplicando, né, para conseguir fazer essa observabilidade, que é diferente, né, dos modelos tradicionais, né? O que tu vê de estratégia aí, de boas práticas para isso?
Na visão até do SRE, que é uma literatura que a gente recomenda bastante, né, tem muito a recomendação dos Golden Signals, né, a gente procurar em todos os nossos produtos e serviços latência, tráfego e erro, né, em coisas que são serviços que tem que ficar rodando ao longo do tempo. Isso aí é super importante. E um outro ponto é assumir que a gente tem uma arquitetura com serverless normalmente bem mais distribuída, né, a gente tem a visão de microserviços e containers também tem um problema parecido, né? Você passa a ter muito mais componente para monitorar e de repente a tua requisição do teu cliente final passa por muito mais pontos de contato. Simplesmente ter uma visibilidade completa dessa arquitetura, quais são as dependências da tua aplicação, do que ela precisa para funcionar, já não é tão trivial, né? Se a gente for comparar, né, como que as arquiteturas podem ser. Você pode ter de repente 10, 12 componentes que são invocados e talvez ali em times que têm, de repente, menos tempo de casa, de repente não está todo mundo desde o começo do desenvolvimento de um determinado produto, pode não ser óbvio quais são esses componentes e tudo. Então, tem algumas coisas que ajudam um pouquinho. Um ponto que é fundamental hoje em dia, para trabalhar com observabilidade, independente se vai ser serverless, containers ou outro cenário, é você ter uma stack centralizada de logs, né? Qualquer ponto da tua aplicação, do teu produto, onde tiver uma interação de cliente, alguma coisa sendo automatizada, alguma coisa que é ambiente produtivo, você deveria ser capaz de enviar isso para um local central, onde você vai poder reter os dados pelo tempo que você precisar, pesquisar tempo, dados de uma forma muito mais fácil, inclusive ao longo ali de várias funções, enfim, ao longo de várias pecinhas, né? Essa capacidade de agregação, ela é muito mais simples, né, com a solução de logs do que era antigamente, quando a gente tinha que fazer várias conexões SSH e fazer agregações de arquivos de uma forma muito mais manual. Então, usar um componente de centralização de logs e ter a capacidade de o time de desenvolvimento, que vai fazer troubleshooting, ter acesso a isso é um habilitador fundamental. Se você não tem uma prática de gestão de logs centralizada, vai ser muito difícil você ter sucesso, né? E uma outra, né, que vem junto com uma arquitetura distribuída, é tentar adotar alguma solução de tracing, né, que ela vai te dar uma visão de como que é a sua arquitetura, quais são os pontos de contato, né, que o cliente que está fazendo uma transação, não, ou um ponto de contato qualquer com o seu produto, por onde ele vai passar, né, se passa por um gateway de API, por um balanceador, tem N pontos de contato que às vezes são invisíveis, né, entender quais são todos esses pontos e onde que pode ter problema é um ponto fundamental. A partir do momento que você tem essa visibilidade, né, você consegue saber, olha, eu vou perceber um problema quando ele aconteceu. Beleza? Talvez não da melhor forma, talvez eu ainda tenha que aprender um pouquinho, mas eu vou ter visibilidade. Aí você começa a ter a capacidade de projetar para falha, né? Você, olha, o que que pode falhar nessa arquitetura? Como que eu torno as coisas que podem falhar mais redundantes? Como que eu trabalho aqui, de repente, tolerância falha para que um componente que tenha problema não fique 100%, né, fora do ar, né? Isso é um ponto, assim, são técnicas ali, né, de SRE, de confiabilidade, que a partir dessa visibilidade que você conquistou, né, porque você preparou as suas aplicações e serviços para terem esses dados disponíveis, aí você tem a capacidade de fazer algo melhor, né, que é tornar o seu produto mais confiável a partir da visibilidade que você já teve sobre a saúde dele, né? Então, esses são alguns pontos iniciais que, sim, praticamente são mandatórios se você não quiser ficar com o teu time cego ali sobre a saúde do produto em produção.
E até a questão do troubleshooting, né, que tu comentou, né, de conseguir ter o tracing, né, e novamente, né, por ser, né, um modelo onde tu utiliza muito dos serviços do cloud provider, né, e tá tudo isso espalhado, é basicamente loucura, né, tu ter realmente uma aplicação em produção grande e tudo mais, né, sem esse trace, né, sem essa conexão para conseguir entender todo o caminho, porque, né, tem esse ponto que tu falou de ser muitas vezes invisível, né? Então tu não consegue ver. O próprio cloud provider está fazendo essa orquestração, né? Ou essa distribuição, né? Então isso é bem, bem desafiador, né?
E tem um ponto importante que como tem várias peças na sua arquitetura, né, e tem um volume de dados, de telemetria, de logs produzido que é muito maior do que a gente tinha antigamente, né? Às vezes é difícil você saber, cara, causa e raiz, né? O que que realmente foi o causador de um problema, o que que foi só um reflexo que aconteceu ali, né? Então, esse tipo de coisa, se você não tem um processo bem montado, uma forma padronizada de fazer troubleshooting, pode ser tentativa e erro, e acontece, cara, parece ficção isso que eu vou falando, mas assim, a gente encontra ambientes hoje de produção no qual o pessoal eventualmente consegue resolver um incidente, mas sai dele sem saber exatamente o que foi feito que resolveu. Tentou tanta coisa ao mesmo tempo, não tinha processo, não tinha nada, que, cara, o que será que deu certo aqui? Será que foi simplesmente o cliente que reduziu o volume de acesso e aí restabeleceu? Ou será que foi alguém que fez alguma mudança aqui de, cara, alguma configuração de software, alguma coisa assim? Isso é muito ruim porque se isso acontece, o teu time não está aprendendo da forma adequada e aí a operação não consegue evoluir sem ter, né, um aprendizado claro sobre o que que causou o problema e o que que foi feito para restabelecer. Isso é um ponto bem, bem importante.
E assim, sobre até esse, né, nessa linha, né, de, até tu comentou antes, né, sobre tu é praticamente obrigado já a nascer a tua aplicação com isso, né? O quanto que os profissionais que querem trabalhar com serverless, né, vão ter essa curva, né? Não sei se, né, na tua experiência, se é algo que é diferente quando é serverless, que tu vai ter que aplicar, né? Se é uma curva que acontece, né, nesses profissionais que ele tem que ter. Como é que tu vê esse desafio mesmo de começar uma aplicação nova, totalmente serverless, e já ter que pensar nisso já no começo, né? Até por questão de time to market, que é, por exemplo, uma das defesas muito grandes, né, de utilizar serverless, porque tu vai focar muito mais na tua aplicação, no core, né, do que tu tem que desenvolver. Só que, por outro lado, pô, tu tem que criar toda uma já uma estrutura, né, de observabilidade para tu conseguir sobreviver nesse mundo, né? Então, como é que tu vê essa relação?
É, esse é um bom ponto que você comentou. Tem até um amigo meu que trabalha bastante com Cerebras também. Ele fala, cara, eu escolhi trabalhar com Cerebras porque aí o time de DevOps da AWS, por exemplo, é o meu time de DevOps aqui. Eu entrego, confio 100% que eu desenhei numa arquitetura Cloud Native com boas práticas e o Amazon recomenda o um modelo lá que é o Well-Architected, né? Você entender como que você desenha bem uma arquitetura para se beneficiar dessas questões de nuvem, né? Qual que é o nível de redundância? Tem vários fatores que você deveria levar em consideração. Isso pode ser sim, né, assim, uma complexidade inicial. A pessoa vai ter que aprender, né, desenvolvimento de software, não só, né, sei lá, publicar a aplicação dela, mas entender que esse ecossistema serverless, ela vai ter que aprender, né, algumas tecnologias específicas e tem sim uma certa especificidade, né, o Lambda da AWS de um jeito não é o mesmo jeito que os equivalentes do GCP, do Azure. Então ele vai ter que fazer um estudo direcionado para onde ele vai rodar. Isso é um ponto. Mas o que eu vejo é assim, você ganha, né, uma maturidade, uma qualidade de suporte, né, que a plataforma de nuvem normalmente tem uma sofisticação e uma engenharia melhor do que a gente é capaz de ter internamente. Então, normalmente, essa curva inicial, né, de qualificação e tudo, talvez, enfim, tenha uma certa curva de aprendizado, ela vai ser muito beneficiada pela tua experiência depois que você coloca o teu produto no ar. Que aí é um outro ponto, né? Você vai, pega hoje, tem vários times. Quanto que eles conseguem focar em desenvolver features para o cliente versus quanto tempo que ele fica simplesmente limpando a cozinha ali para manter tudo resolvido em termos de bug fixes e tal. Arquiteturas serverless normalmente conseguem te entregar uma capacidade de automação, uma carga operacional mais baixa, né? Mas o teu pedágio para se beneficiar disso é você precisa treinar o teu time, né? Primordialmente, acho que em arquitetura reativa, né, esse modelo de ter, cara, não é simplesmente, cara, sobe um FTP ali para algum lugar, sobe o teu processo e executa, ele é um modelo diferente, né? E aí, forma como a gente faz infraestrutura como código, gestão de logs, tracing e tal, é diferente, mas eu entendo que para quem faz esse trade-off, escolhe esse trade-off de uma forma consciente, os benefícios que se tem executando em produção são muito bons. Tipicamente, você pode gastar menos com a nuvem, né? Você pode, de repente, economizar com a nuvem o suficiente para ter mais engenheiros no seu time ou simplesmente mais margem de lucro. E, tipicamente, a carga operacional, né, do time também fica menor, porque ele vai gastar muito menos tempo mantendo o servidor atualizado, aquelas coisas estáticas que a gente tinha no passado, que tinha que sempre ter um cuidado frequente. No serverless quase não existe mais aquela pecinha estática que você precisa manter atualizada. A plataforma de nuvem cuida disso para você, só que você vai ter que se dedicar um pouquinho para aprender quais são os serviços, né? Como que você publica uma aplicação, como que são as opções com relação à persistência de dados, enfim, é um aprendizado que acho que a cada 2, 3 anos você tem que se manter ali, né, atualizado sobre, né, quais são mudanças importantes, né? Talvez o jeito que se fazia serverless 5 anos atrás mudou bastante agora, né? Mas acho que isso é natural, né? Tecnologia a gente nunca vai, enfim, ter aquela arquitetura que o cara resolve para sempre, né? Sempre a gente vai ter que se manter atualizado porque o mundo muda muito rápido, né?
Isso é bom e ruim, né?
Sim.
Mas acho que tu falou um ponto ali que é interessante, né? Porque que é o de desenhar ele de forma reativa. Eu vejo que muitas vezes as pessoas que tentam utilizar, né, o conceito serverless, tentando desenvolver da forma como eles desenvolviam tradicionalmente, não conseguem enxergar os benefícios, né? Seja por custo, seja, né, por ganhos ou pelo tempo de execução, né? Mas é porque precisa realmente repensar, né, a forma de fazer a aplicação. É diferente, né? Ele consegue te dar muito mais benefícios quando ele é desenvolvido de forma reativa, né?
É, e você tem que pensar um pouco do ferramental nativo em nuvem também. Por exemplo, se a gente for tentar pegar, cara, eu sou javeiro, então alguns dos exemplos que eu tenho mais fáceis são
Tamo junto.
desse mundo Java, né? Então, você pega como que a gente caminhou no desenvolvimento de software em Java, sei lá, uns 10, 12 anos atrás. Cresceu muito as stacks ali com Spring, Hibernate e suas derivações Java E, né? Teve muita padronização dos servidores de aplicação em cima desses produtos open source. Isso tinha alguns modelos, né, de cria um pool de conexão, deixa o teu servidor de aplicação injetar dependência para você. Tem um monte de coisa ali que, cara, no mundo servers, cara, é muito diferente. Se você tenta pegar, por exemplo, aquele teu protótipozinho ali, Spring Boot, né, que já é uma versão um pouco mais cloud native, né? Cara, vou executar num Lambda isso aqui, puta, com um pool de conexão, cara, não vai encaixar tão bem. Você vai ter que pensar, putz, eu preciso gerenciar um banco de dados acessado a partir de funções serverless, que é uma execução muito mais volátil. O conceito de pool de conexão já não faz mais sentido, né? Eu vou ter várias funções que vão ser criadas instantaneamente ali quando vem um request. Você pode, claro, ter o warm-up, tem um monte de coisa, né? Que se tem um produto que tem muito acesso, algumas coisas mudam um pouquinho com relação a algo que é muito eventual, tem todas essas questões. Mas a forma como você vai persistir dados, gerenciar estado e várias dessas coisas, ela acaba sendo muito diferente, né? E tem alguns serviços que foram modernizados e evoluídos para modelos, nativos em serverless. Por exemplo, pega o DynamoDB. Como que ele trabalha persistência, conexão, é muito diferente do que um banco relacional tradicional e até bem diferente de um Redis, por exemplo, que é um modelo que surgiu bem antes até da nuvem, né? E que quando foi cloud native, dependendo do modelo que você consome, ainda pode ter mais similaridade com o modelo tradicional, que tem lá quantidade de threads, processo e tal, do que um modelo 100% serverless, né? Às vezes a gente tem que, sei lá, pegar a nossa arquitetura original pensada para serverless e adaptar ela um pouquinho, porque gestão de estado e principalmente ciclo de vida, ele é bem diferente, as coisas são mais voláteis, você não consegue assumir que você vai ter, por exemplo, uma conexão estabelecida durante horas ou dias, né? Como era antigamente. Então, essa mudança de paradigma e ferramental adicional acaba sendo uma evolução natural, dependendo do quanto você já tem de prática e vieses, né, do modelo antigo. Isso pode ser uma ruptura ali que vai custar um pouquinho, mas uma vez que você abraça o um modelo novo e consegue extrair os benefícios, você percebe que a vida fica mais tranquila em produção, principalmente.
Legal. E tu, assim, uma outra coisa que eu queria entender contigo, né, é sobre o que é o mínimo, assim, né, que precisa ser feito em termos de observabilidade. Tu já foi até entregando algumas coisas, né? Tu falou de log, né? Falou de tracing. O que é o feijão com arroz aqui, né? De observabilidade, daí pensando para serverless, né? E aí depois queria ouvir um pouquinho também de ti de indicadores, mas vamos por partes aí, né? O que que tu entende que é o feijão com arroz que quem está ouvindo aí que quer usar serverless ou já usa, já deveria estar tá fazendo?
Sobre pontos de dados, né, acho que assim, você vai ter que ter essa questão dos logs e os traces, né, são formas básicas de instrumentação que, se você não sair muito do modelo well-architected, já vai ter uma solução padrão recomendada, né, por exemplo, está na AWS. Cara, automaticamente as coisas já vão para o CloudWatch. Você quer, de repente, jogar isso para um OpenSearch, poder explorar, né, ter uma usabilidade melhor pesquisando? Beleza, não precisa. Para começar, você pode começar, cara, vai com o CloudWatch até, ou os equivalentes, né, no Azure e no GCP, até que aquilo ali começa a ficar, cara, tá impraticável, a usabilidade não tá boa, etc. Tá, mas, cara, o mais simples possível, centralizador de logs num local nativo da nuvem, que você não vai ter complexidade para configurar, mas já te dá uma capacidade de reter dados por mais tempo, fazer consultas agregadas, né, num local único, isso já dá uma boa visibilidade. E aí testar, né, também a solução nativa de tracing da plataforma, né? Tem algumas opções que são fora da nuvem, que normalmente tem uma usabilidade melhor, porque, cara, as plataformas de nuvem, elas soltam tantos serviços que alguns dos serviços que eles habilitam, né, não são necessariamente pensados na melhor usabilidade. Então, você encontra, por exemplo, pessoas que têm frustrações com o X-Ray da AWS, com o Google Monitor, com outras soluções nativas ali, e procuram soluções especializadas, né, de observabilidade para serverless, né? Tem algumas que são o Hepsagon, enfim, tem algumas outras que são super recomendadas ali, né? Mas eu tentaria começar com o nativo da plataforma de nuvem até você se perceber incomodado o suficiente com aquilo para saber o que você quer ter que não está sendo suportado ali, que aí você vai conseguir avaliar e escolher uma outra solução com mais propriedade, né? questão básica que eu comentei, né, dos Golden Signals, né, cara, qualquer coisa que você tenha que é chamado de forma assíncrona, né, você deveria ter a capacidade de acompanhar latência, tráfego e erros, né, então você tem, por exemplo, uma função serverless que é exposta via um API Gateway, cara, acompanha ali, latência, tráfego e erro, vê se o tempo de resposta tá legal, etc, isso é um ponto bem importante, e pensando isso, né, eu vou falar alguma coisa que não é restrita à observabilidade, mas preparando para a produção, ele é super importante. Você deveria tentar pegar para os seus produtos em produção, montar um runbook inicial que seja o mais simples possível de alguém executar, que vai te dar uma visão de, cara, eu tenho realmente um problema ou não, né? Isso que eu estou falando parece meio besteira, mas a gente encontra muitos times que às vezes dedicaram muito tempo ali para observabilidade, monitoramento, ficaram ali polindo várias ferramentas, mas não chegaram num processo claro de como que eu valido se eu estou com um problema em produção ou não, mapeando tudo que eu tenho aqui que pode dar errado. Coisa básica. Inclusive, até oportunamente, hoje, é um dos raros dias no ano no qual a AWS está com incidente em produção. Até foi de repente, um alinhamento dos astros ali para a gente ter coisas para discutir. É meio besta, mas assim, você tem um produto que roda numa determinada plataforma de nuvem. Checar se a plataforma de nuvem está com um incidente ativo, putz, é o primeiro passo básico. Você pode identificar, de repente, em 5 minutos, né, ou até menos, se aquilo ali está com problema ou não. O teu processo de troubleshooting na sequência vai ser uma decorrência daquilo. Então, você sabe, olha, eu rodo na AWS. A AWS está com problema agora? Não, não está. Vou procurar quais são as minhas dependências. Ah, eu tenho um banco de dados, um serviço de fila, etc. Um runbook bem acionável, que te dá uma visão rápida de, cara, eu percorri tudo que o meu produto precisa, encontrei possíveis problemas, eu sei o que está acontecendo e onde. Isso é algo que é besteira, né? Teoricamente é muito óbvio, mas em 90% ou mais das empresas que a gente passa, isso não existe, né? Acontece um processo de sala de crise, no qual de repente tem N ferramentas, tem dashboard para cá e para lá, ninguém tem um runbook para seguir e chegar numa identificação clara se existe um problema real ou se é um falso positivo. Então, esse é um ponto que, assim, querendo fazer o feijão com arroz super bem feito, gestão de log centralizada, alguma solução de tracing para poder acompanhar os requests para o teu produto de uma forma pegando todos os componentes, e a partir disso, né, um processo para troubleshooting que não seja improvisado, alguma coisa que você de fato pense, olha, meu produto, ele pode dar errado por tais e tais motivos, né? Quando eu tiver um problema, eu vou percorrer esse guia aqui, né? Tipicamente pensando numa empresa maior, você pode ter eventualmente um N1 que vai executar aquele runbook e não conseguiu identificar, não conseguiu sucesso, escala para alguém, né? Alguém que vai ter mais experiência com a arquitetura, mas independente da experiência da pessoa, ela sendo super sofisticada ou não, se você tem um runbook desenhado ali especificamente para aquele produto, passando pelos serviços dele, você consegue executar aquilo primeiro para depois mapear hipóteses mais sofisticadas, cara, isso vai te entregar um resultado muito mais consistente na vida em produção. Isso é algo que é uma preparação básica que, cara, se for procurar gestão de crise em outros contextos, sem ser de tecnologia, pega em hospital, pega defesa civil. Cara, essas coisas são tão maduras, né? E a gente, às vezes, num contexto de software que é um pouco mais recente, a gente olha muita coisa sofisticada e deixa de olhar, cara, qual que é o essencial para eu saber, né, por onde que eu caminho aqui no meu produto. Então, eu sugeriria esses pontos. Logs, tracing, runbook, mínimo ali, que não precisa ser rocket science, começa com algo bem simples. À medida que você vai tendo experiência com o teu produto em produção, vai melhorando ele a partir dos incidentes que você encontrou, até chegar num ponto no qual ele cobre quase tudo que é possível acontecer com o teu produto.
Até tinha anotado aqui para falar contigo, para não esquecer, sobre disponibilidade, né, em serverless, que em tese não é algo que tu tem que se preocupar, porque justamente é algo que tu delega para o cloud provider, né? Então, tu até brincou no alinhamento de astros, porque justamente hoje, né, estão com um problema, né? E aí eu acho que isso já conecta, né, com essa questão da disponibilidade, né? Então, tu não tem que se preocupar com essa disponibilidade. Mas tu pode ter, eventualmente, nessa indisponibilidade, né, por conta do cloud provider, né? Isso fatalmente pode acontecer, né?
Sim, normalmente quando você tem um problema no cloud provider, até falando um pouco sobre tolerância falha e SRE aí, né? Se você consegue ter a tua arquitetura já multizona, né, já você consegue ter uma capacidade de resiliência muito, muito boa, muito até hoje nunca aconteceu da AWS, pelo menos numa região inteira ela fica fora, normalmente ela fica fora com uma zona de disponibilidade, e se o teu produto ele já está multizona, ele consegue continuar servindo o cliente mesmo que, cara, o mundo esteja degradado ali, bem nessa linha, né? E né, um ponto que é bem importante entender, assim, arquiteturas serverless, microserviços em geral, a disponibilidade básica ela é insuficiente. Né? É esperado que o seu produto vai estar disponível. Assim, se ele não está disponível, nada mais acontece. Só que você pode estar com o teu produto disponível, né? O cliente consegue abrir no browser ou no aplicativo móvel e tal, e ele está com algum problema, né? De repente a transação não acontece, ou aperta o botão não acontece nada, né? Pelo menos o cliente fica sem visibilidade se está acontecendo alguma coisa ou não. Então, para você ter tranquilidade que está tudo funcionando, disponibilidade básica é uma premissa essencial, ela é mandatória, né? Mas também entender a taxa de erro, né? E outras coisas que são o comportamento, né? Isso é um ponto que visão de observabilidade é muito ancorada em modelos time series, né? Séries temporais, muito mais relevante às vezes do que um tempo absoluto, né? Tipo, olha, quanto que está o tempo de resposta daquele serviço? Cara, esse tempo de resposta ele está piorando, né? Ele está saindo de 50 milissegundos para ir para 200, 500, ele está degradando, daqui a pouco ele vai ficar fora. Então, comportamento na linha do tempo ele é bem importante, às vezes ele é mais importante do que a medição básica ali da telemetria, né? E a mesma coisa vale para a taxa de erro, né? Muitas vezes você tem alguma coisa que foi um deployment com algum problema de desenvolvimento, né, que não foi percebido anteriormente, e por algum motivo, alguns clientes seus, ou talvez uma parte grande, não está conseguindo resolver o que ele precisa com o teu produto. Pode ser uma integração com um parceiro que de repente quebrou, né, mas fato é, se você não tem o teu cliente conseguindo resolver integralmente o seu problema, né, dentro do seu produto, você tem que perceber isso de algum lugar. Com frequência, isso não vai ser health check, não vai ser disponibilidade básica na origem, às vezes ele vai estar respondendo, porém, você pode estar com erros ali dentro que vão ser percebidos, provavelmente numa stack de logs, provavelmente numa stack de tracing também. Então, é aí que a gente encontra, né, a necessidade da observabilidade, né, porque a telemetria não é mais suficiente. Eu tenho a minha função Lambda, né, via API disponível, porém, está dando, sei lá, 50 erros por minuto lá na minha aplicação. Isso aqui não está, atendendo a expectativa do meu cliente. A observabilidade deveria trazer visibilidade sobre isso, com essa forte carga, né, de série temporal e comportamento sendo um fator importante. Você percebeu, olha, aumentou muito, muito a tua taxa de erro nos últimos 10 minutos. Cara, alguma coisa aconteceu aqui, foi algum deployment seu ou foi algum parceiro seu que de repente está degradado, né? Então, essa visibilidade de comportamento, não só a fotografia estática, né, é uma das características que a observabilidade deveria trazer. É você conseguir perceber comportamentos e talvez ser preditivo, né? Talvez prevenir um problema antes de gerar um impacto maior. Se você faz um bom trabalho de instrumentação e acompanha esses sinais, os teus alertas devem caminhar nessa direção. Te mostrar, olha, não está fora, mas está piorando rápido. Né? Toma uma ação aqui, senão alguma coisa vai ficar 100% indisponível. Então, a linha moderna ali de observabilidade é muito nessa linha, tentar se antecipar a problemas com maior impacto, e para isso você precisa ter, né, fontes de dados, uma variação que não eram tipicamente usadas antigamente, né?
E uma outra pergunta aqui para ti é com relação, beleza, isso que a gente falou muito aqui é sobre, já tem já uma, está desenvolvendo uma aplicação toda em serverless, né? Já está começando já essa vida com essa cabeça, né, de serverless. Mas é muito comum a gente encontrar, né, ambientes, empresas que já têm um modelo tradicional, né, de desenvolvimento, microserviço ou qualquer outro modelo, e desenvolvem também, né, novas soluções, né, usando serverless, né? Como é que tu vê essa convivência, né, de observabilidade, de ferramental mesmo, né, de cabeça mesmo, na convivência de ambos, né, os modelos, né, que um time de SRE, né, tem que suportar, no caso.
Eu gosto bastante das ideias, né, da abordagem de platform engineering, né, aquela visão do you build it, you run it, né? O Werner Vogels falou isso acho que uns 15 anos atrás ou mais, já tem um bom tempo. Você vai ter, né, por padrão em empresas grandes, um cenário heterogêneo, né? É muito difícil você encontrar a mesma stack, a mesma maturidade em todos os times. Você deveria encontrar formas de tentar padronizar e garantir, sei lá, pelo menos os guardrails principais ali dos seus produtos preparados para cada um dos times, né? Então, acho que é natural que você vai ter alguns times, de repente, mais na borda de inovação, mais ali conectados com a experiência do cliente na ponta, ele tentando usar, né, serverless, tentando usar arquitetura distribuída, eles vão ter necessidade, que vão pedir um amadurecimento. E o teu cara tradicional, que de repente tem uma aplicação que está em produção já tem 15 anos, mas resolve bem o problema do cliente, ele vai ter outras necessidades, né? Então, É legal que cada time, né, saiba o que está usando, né, seja responsável pelas suas escolhas, né? Eu não gosto da ideia no qual um time desenvolve, de repente, em servers ou qualquer outra coisa, e um outro time precisa operar, né? Quem está escolhendo como que constrói, como que executa, tem que ser responsável por operar aquele produto em produção. Então, aconteceu um incidente, cara, o dev tem que estar em algum nível da escala de sobreaviso plantão ali, porque senão é muito conveniente. Ele pega só a vanguarda, o que é divertido ali de fazer. Quando dá problema em produção, é outro que tem que arcar com as escolhas, né? Eu não acho que isso é saudável. Então, eu gosto de uma linha de platform engineering no qual você tem alguns times resolvendo esses problemas comuns de um jeito padronizado, se possível, né? Log, tracing, enfim, governança, application security, tem vários temas que, se a gente fizer um pouquinho de esforço, dá para padronizar entre diferentes times, né? Como que vai ser o modelo e tal. É muito mais fácil resolver se você puder fazer algumas escolhas e diminuir o leque de tecnologias, porque senão, se cada um escolher um modelo diferente, cara, a empresa tem que ter muita gente para operar, isso fica proibitivo, né? Se você desenha esse combinado de um jeito legal, né? Tem um time de plataforma, mais SRE que empodera e facilita o trabalho dos times. Entrega autosserviço e, enfim, automação para os times ali de value stream que estão desenvolvendo features para o cliente final. E existe esse combinado no qual, olha, você vai ter uma pipeline que vai pegar o código do controle de versão, vai publicar em ambiente desse jeito, e assim que se observa, assim que se monitora, né, incidente. Isso tudo estando alinhado, todo mundo consegue ter um modelo com menos carga operacional, responsabilidades ali compartilhadas. Acho que é muito importante isso, né? E o Build to Run It, você quer usar o estado da arte, pode ser qualquer tecnologia, pode ser um banco NoSQL que o Netflix usa, ou qualquer coisa assim. Beleza, cara, mas problema em produção, mata no peito aí que é tua, né? Então, lidar com esses trade-offs e ver o que que para a empresa é uma tecnologia que já está madura para produção, o que que de repente experimenta um pouquinho primeiro e promove depois. Né, isso é um amadurecimento bem importante, porque minha experiência, o dev, né, eu fui dev muitos anos, né, gosta de programar, ele não gosta tanto de sobreaviso, plantão, gestão de incidentes, né. Para ele não ter que entrar com tanta frequência nisso, ele tem que colaborar muito bem com essa visão de SRE e plataforma para que um problema aconteça com o mínimo de frequência possível, e quando aconteça, né, que talvez o N1, N2 consiga resolver o problema para ele sem nem precisar acionar. Isso ali seria o estado da arte do SRE, né? Seria a gente tentar até algumas coisas de self-healing, né? Isso não acontece sem uma colaboração muito forte entre os times. Tem que ser preparado para ser executado e tem que ter esses incentivos claros, né, do time de desenvolvimento concebendo uma solução. Essa premissa de confiabilidade, troubleshooting e tal, tem que ser algo muito forte para ele, e ele tem que sofrer as dores caso não esteja bem feito, que aí ele tem os incentivos para corrigir, né? Então, acho que é um pouco assim que eu enxergo, mas, cara, isso, de acordo com a cultura da empresa, enfim, tem várias formas de se organizar times de produto e plataforma para isso, mas alinhar os incentivos de, cara, problema em produção é um problema para todo mundo, acho que é um bom ponto de partida para todo mundo encontrar suas formas de colaborar e entregar um produto bom para o cliente final.
Legal, muito bom. Para fechar, o papo tá bom aqui, mas para a gente poder fechar o episódio, eu queria que tu resumisse para quem está ouvindo aqui no nosso podcast as principais dicas, né, que tu dá para quem quer começar a fazer observabilidade com serverless, né? Tu foi entregando várias, né, dicas dessas ao longo aqui desse bate-papo, né? Mas em resumo, né, quais as principais dicas para quem quer começar a fazer observabilidade agora, né, com serverless?
Acho que ter familiaridade com essas ferramentas, né, de log e tracing o mais cedo possível é muito bom, né? Existe uma percepção em DevOps em geral, né, que deployment é algo difícil, né? Então, para se tornar fácil, você tem que fazer com muita frequência, né? Tem até o Dora Metrics, tá, um dos indicadores que o pessoal recomenda é o deployment frequency, então esse é um ponto que é bem importante. Qualquer stack nova que você está trabalhando, alguma coisa que não está em produção ainda, cara, tenta criar uma forma de colocar em produção, introduzir um problema e ver o que que acontece o mais cedo possível, porque isso vai te antecipar uma série de problemas. Se você viver em produção quando você não tem mais margem para manobrar, é bem complicado. Então, tentaria fazer alguma coisa, cara, para tornar o processo de release bem cedo mesmo, cara. Você está com alguma coisa, sei lá, de repente, 2 meses antes ainda do negócio ir para a produção para o cliente final, cara, já exercita o que que vai ser seu processo, né, de colocar em produção, como que você observa. Esse processo do runbook que eu comentei, cara, dá para exercitar o feijão com arroz dele bem cedo, não precisa estar nem perto de ter a tua feature pronta para produção. A tua stack já vai estar provavelmente já parcialmente escolhida, você talvez tenha tempo ali, né, para escolher uma coisinha ou outra, né? Então, exercitar esse processo de introduzir falhas no teu produto, ver como é que esses alertas, esses pontos todos são percebidos e fazer com que esse processo como um todo seja fácil ao longo do tempo, Esse é um ponto fundamental que se você deixa para. Olha muito o desenvolvimento de software, olha muito o produto. Deixa essas questões da engenharia de produção para o momento em que você não tem mais chance de mexer nada, você provavelmente vai sofrer bastante nas primeiras releases, no primeiro momento. Então, tentaria executar esse processo o mais cedo possível. E aí, nesse processo, tem uma recomendação que o SRE dá, que é de você tentar chegar em algo como um launch checklist, né, que vai ser, puta, quem é que vai operar esse produto, né? Tem um time já de produção, tem um time de SRE. Vamos tentar exercitar colaborativamente aqui como que vai ser a vida em produção, como que é, tem deployment, como que a gente planeja cada release. Ensaiar esse processo o mais cedo possível no ciclo de vida antes de fato chegar em produção valendo é muito, muito bom. E, cara, tudo isso que eu tô falando, assim, vida em produção, observabilidade SRE, preparação é 95, 99% do sucesso, né? É muito menos genialidade, muito mais você ter feito uma boa preparação e ensaiar o processo, e aí você vai ter, né, o teu deployment em produção vai ser talvez o centésimo que você vai estar fazendo, você vai ter feito muitos antes, você já sabe como que você consulta logs, já sabe como é que você vê uma solução de tracing. Preparação é chave para sucesso em SRE, e aí a observabilidade é um fator quase impossível, né, de você não ter uma boa prática se você quiser ter um produto com sucesso no ar, né? Então, acho que, não sei se ficou claro, mas esse seria um caminho que eu seguiria se eu fosse trabalhar com qualquer produto novo que ainda não está no ar, faria dessa forma.
Legal, muito bom, Bruno. Pô, obrigado aí pelo tempo. A gente temos que encerrar aqui, né? O papo tá bem legal, mas pô, muito obrigado novamente aí por ter dedicado um tempo para vir conversar aqui comigo, né? Conversar aqui com o nosso público do Sem Servidor. Então, pô, foi um prazer e agradeço muito aí a tua disponibilidade de participar no podcast.
Imagina, Evandro, super obrigado aí pelo convite mais uma vez, cara. Você também está sempre presente em eventos de comunidade, eu também valorizo muito esse tipo de coisa. Qualquer um que tenha interesse em falar um pouco mais sobre SRE, observabilidade, temas que a gente comentou aqui, super à vontade para me chamar em qualquer canal. Estou sempre no LinkedIn, estou em algumas comunidades. Sempre é um prazer trocar experiência, então vamos trocando conhecimento que a gente vai evoluindo em conjunto. Sempre obrigado aí pelo convite, obrigado pelo pessoal do canal que acompanhou a gente hoje.
Valeu! E assim a gente encerra mais um episódio do Sem Servidor, seu podcast sobre serverless em português. Até mais!